Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2023 da PDG Realty SA. Está presente conosco hoje o senhor Augusto Reis, diretor-presidente, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Perguntas podem ser enviadas ao longo da apresentação por meio do ícone de Q&A, localizado no canto inferior direito da plataforma. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência, relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem crenças e premissas da diretoria da companhia, com base em informações atualmente disponíveis. Considerações sobre o futuro não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e premissas e dependem de eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e o mercado devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG Realty e conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais projeções. Agora eu gostaria de passar a palavra ao senhor Augusto, que fará a apresentação da companhia. Por favor, Augusto, pode prosseguir.
Obrigado, Renato. Bom dia a todos. Desejo que todos estejam bem. Queria agradecer a participação de todos na nossa conferência de resultados, onde nós vamos abordar aqui os números referentes ao primeiro trimestre de 2023. Bom, antes de passar para a nossa agenda de apresentação de hoje, eu gostaria de comentar brevemente sobre os principais focos de trabalho desse primeiro trimestre. Nesse primeiro trimestre, nós focamos primeiro na definição das nossas metas para o ano, no nosso processo de conclusão do nosso orçamento e nas projeções, consequentes projeções para o ano também. Seguimos com especial atenção nas vendas das unidades do nosso lançamento feito no ano passado, do IX Tatuapé, que, em linha com as nossas projeções, estava até o final desse primeiro trimestre com 15% das unidades já vendidas. Ainda falando sobre o IX Tatuapé, nós estamos em fase final de planejamento para início das obras. E conforme nós divulgamos agora em abril, nós assinamos um term sheet com a Oris, para fazer aí o financiamento das obras do empreendimento. Lembrando que o compromisso que nós temos contratual com os nossos clientes é de iniciarmos as obras em outubro desse ano. Nós continuamos nesse trimestre trabalhando para o nosso próximo lançamento, que está previsto para o segundo semestre desse ano. E já podemos, inclusive, antecipar que nós já conseguimos a aprovação do nosso projeto legal. E agora estamos iniciando a etapa de obtenção do registro de incorporação. Será mais um produto que contará aí com grandes diferenciais, que foi planejado e desenvolvido com muito cuidado aqui internamente pelo nosso time e com os nossos parceiros externos também. Nosso projeto de melhoria da experiência dos clientes já apresenta importantes resultados, tanto nos sites de ocorrências consumeristas, quanto também na nossa pesquisa CSAT, aqui interna. O desenvolvimento do nosso projeto de jornada digital também segue bastante acelerado e ainda esse ano traremos boas novidades em relação a esse tema para vocês. Nós continuamos com a implantação da nossa agenda SG e tem como pilar os temas de diversidade e inclusão. Em março, nós concluímos o grupamento de ações PDGR3 na proporção de 100 para 1, onde não houve a modificação do capital social e o objetivo desse grupamento foi único e exclusivamente atender às normas da B3, evitando que as nossas ações permanecessem cotadas abaixo de R$ 1. Esse processo de grupamento seguiu todos os processos previstos na legislação e nas melhores práticas de governança corporativa. Conforme anteriormente informado, em atendimento às normas da CVM, seguindo as melhores práticas de governança, nós contratamos a Grant Thornton para dar continuidade aí aos trabalhos e na prestação de serviço de auditoria independente. E eles já iniciaram os trabalhos agora na análise das informações financeiras deste primeiro trimestre do ano. Ao longo também desse primeiro trimestre, nós iniciamos o nosso processo de conversão de créditos dos credores trabalhistas e quirografários em ações, conforme está previsto no nosso plano de recuperação judicial. Nós manteremos todos os nossos acionistas e credores e o mercado em geral informados aí sobre o tema à medida que as etapas forem avançando. Bom, iniciando a apresentação agora, passando para o slide 2, a gente vê a agenda da apresentação de hoje. E já indo para o slide 4, nós temos o sumário executivo, onde a gente apresenta os destaques desse primeiro trimestre. Então, como eu já comentei, nós assinamos o term sheet com a Auris para o financiamento da obra aí que está a Tatuapé. Nesse primeiro trimestre também registramos uma VSO de 8,2% na linha de lançamento do nosso empreendimento X Tatuapé, o que está em linha com as nossas projeções internas. Registramos uma redução de 36% nas despesas comerciais, comparadas com o primeiro trimestre de 2022. Os distratos foram reduzidos em 45%, também na comparação com o primeiro trimestre de 2022. Reflexo da desalavancagem que seguimos perseguindo na companhia, nós registramos uma redução de 3% na linha de outras obrigações nesse primeiro trimestre. Seguindo agora para os resultados operacionais financeiros no slide 6, a gente apresenta o desempenho de vendas da companhia nesse primeiro tri. As vendas brutas somaram 19 milhões, 14% abaixo do primeiro tri do ano de 2022, e o foco na venda das unidades geradoras de caixa livre continua inalterado, de forma que a nossa VSO de unidades entregues atingiu 6% nesse trimestre. Durante o primeiro tri, os distratos somaram 14,2 milhões, 45% abaixo do primeiro tri do ano de 2022. Lembrando que o distrato é uma importante alavanca para aumentar o volume das nossas vendas, dado que ele disponibiliza unidades para isso. As vendas líquidas totalizaram 4,8 milhões no trimestre. Como eu venho falando nos últimos calls, o principal indicador de venda da PDG são as vendas brutas, considerando que grande parte da matéria-prima para a nossa venda, além do nosso estoque livre, vem dos distratos, que são realizados e que não impactam no nosso fluxo de caixa. Primeiro trimestre também foram repassadas 62 unidades, o que representa 7,4 milhões. Isso significa uma redução de 48% na quantidade de unidades repassadas quando comparamos com o primeiro tri do ano passado. O volume de repasse foi impactado, essa redução foi impactada pela redução das vendas, que comparativamente ao ano anterior foi reduzida, porém também está em linha com o que a gente vem projetando aí para o ano. Falando sobre o estoque da companhia no slide 7, no final do primeiro tri, o nosso estoque a valor de mercado totalizou 1,3 bilhão, registrando um aumento de 2% em relação ao valor registrado no final do primeiro tri do ano anterior. O estoque concluído registrou uma redução de 24% entre o primeiro tri desse ano e o primeiro tri do ano passado, o que reflete o foco das nossas vendas nas unidades prontas. O estoque de lançamento representa 4% do nosso estoque total no quarto tri de 2022. No encerramento desse primeiro tri, 18% do nosso estoque estava concluído. E falando um pouquinho sobre o estoque pronto, o nosso estoque pronto totalizou 243,5 milhões, com as seguintes características principais. 34% está localizado na cidade de São Paulo, que é a nossa principal praça de atuação, e 49% concentrado em produtos residenciais. Falando um pouquinho sobre as nossas despesas gerais, administrativas e comerciais, no slide 8, a gente demonstra que essas despesas gerais aumentaram 38% na comparação trimestral. Isso decorreu principalmente em função da provisão para participação sobre resultados com atingimento das metas da companhia. Historicamente, essa provisão ela é realizada no último trimestre de cada exercício. Porém, isso não foi feito no ano anterior e, consequentemente, essa provisão foi feita agora no primeiro trimestre, o que acaba trazendo um impacto não recorrente para esse primeiro tri. A partir da divulgação do segundo trimestre, vocês já conseguirão ver a normalização dessa linha. As despesas comerciais foram reduzidas em 36% na comparação trimestral, em função do menor custo de carrego das nossas unidades em estoque. Com isso, as nossas despesas gerais e administrativas, somadas às despesas comerciais, nosso SG&A, foram reduzidas em 1% na comparação trimestral. Cerramos o primeiro tri com um total de 143 colaboradores, e seguimos avaliando sempre a nossa estrutura, buscando redução de custos, eficiência dos nossos processos, porém, nós fizemos e continuaremos fazendo reforços importantes, buscando fortalecer o nosso time em linha com a nossa agenda de retomada dos lançamentos. No slide seguinte, no slide 9, a gente apresenta a variação da nossa dívida extraconcursal. Ela aumentou 114 milhões, 4% durante esse primeiro tri, isso principalmente em função dos juros acroados no período. No slide 10, a gente passa pela variação da dívida concursal, ou seja, as dívidas que estão reestruturadas no plano. Essas dívidas aumentaram 37 milhões, 3%, durante esse primeiro trimestre, isso também em função do acrue de juros no período e também habilitação de novos créditos no nosso processo de recuperação. No total, considerando os aumentos de capital já realizados, os pagamentos aos credores, as dações realizadas, nós já amortizamos 1,1 bilhão das nossas dívidas concursais. Seguimos trabalhando para acelerar o processo de desalavancagem da companhia e, conforme a gente pode olhar no próximo slide, no slide 11, a gente consegue ver esse processo de desalavancagem. Somando as dívidas extraconcursais, as dívidas concursais e o nosso custo a incorrer no final do primeiro tri, a nossa alavancagem estendida totalizou 4,6 bilhões. Alguns pontos importantes sobre esse valor: o saldo remanescente de 1,2 bi da dívida concursal tem vencimentos em até 20 anos e pode também ser amortizado por meio de dações em pagamento e por meio de aumento de capital. As nossas dívidas extraconcursais, elas continuam sendo renegociadas e também podem ser habilitadas no nosso processo de recuperação ao longo do tempo, o que gera mais efeito positivo nos nossos resultados, como a gente já vem observando aí ao longo desses últimos anos. Continuamos buscando também soluções para as obras ainda não finalizadas, de maneira que, à medida que isso for acontecendo, o nosso custo a incorrer também vai sendo reduzido. Podemos notar dessa forma todo o trabalho que vem sendo realizado pela companhia para desalavancar e equalizar os nossos passivos, e isso já vem demonstrando resultados positivos. Desde o final do ano de 2016, que foi o período imediatamente anterior ao nosso pedido de recuperação judicial, nós já conseguimos reduzir a nossa alavancagem estendida em quase 2 bilhões. Além de uma redução de 2 bi nos passivos totais, com destaque para os anos de 21 e 22, onde nós percebemos uma redução significativa de 1 bi, refletindo os impactos do encerramento do processo de recuperação judicial e das conversões de dívidas em ações. Esse resultado demonstra a capacidade de recuperação da companhia. Embora ainda tenhamos muito a fazer, nós já conseguimos observar resultados extremamente positivos com essa expressiva desalavancagem. Por fim, no slide 12, nós apresentamos a nossa demonstração de resultados e eu vou destacar aqui as principais variações no período. Nós tivemos uma margem bruta de 11,8% no trimestre, uma redução de 27% no total das despesas operacionais, principalmente devido à reversão de contingências, e registramos um prejuízo líquido de 208 milhões. Importante destacar que esse resultado, como já esperado, decorre exclusivamente do custo financeiro de dívidas da companhia, todas elas reestruturadas no plano. Bom, finalizando aqui a nossa apresentação, eu queria ressaltar que a gente segue com foco grande nessa agenda de desalavancagem, como eu já falei, na agenda de inovação e principalmente na nossa agenda de lançamento. A conclusão do aumento de capital para conversão de dívidas concursais em equity, que deve ocorrer ao longo do segundo semestre, vai contribuir muito para a aceleração desse processo de desalavancagem e, consequentemente, melhorar os nossos indicadores contábeis. Como a gente vem falando em nossos últimos calls, esse processo segue sendo uma importante alavanca para a redução do nosso endividamento. Além disso, outro ponto importante, o início das obras do IX Tatuapé, que com o financiamento contratado, o nosso lançamento, nós temos ainda, além do início das obras do IX Tatuapé, mais um lançamento previsto para ocorrer ainda esse ano, e temos avanços importantes também no nosso processo de jornada digital. Também continuamos prospectando, analisando a compra de novos terrenos, sempre em linha com a nossa estratégia de mercado, de atuação. Lembrando que essa estratégia de retomada ela passa principalmente pelo nosso land bank atual, somado às novas aquisições de terreno que estão em andamentos e as que a gente projeta para o futuro para alimentar esses próximos lançamentos. Nós estamos acompanhando atentamente o atual cenário econômico, mundial, nacional, mantendo as nossas estratégias alinhadas a eles, preparados para eventuais correções, se forem necessárias, e reforçamos o nosso compromisso com o cumprimento das nossas obrigações no plano de recuperação judicial, com especial atenção aos nossos clientes e ao nosso time, e com foco na retomada dos nossos lançamentos, com muito planejamento, controle dos riscos e sempre guiados pelos aprendizados que nós obtivemos até aqui. Dessa forma, eu encerro aqui a apresentação dos resultados da PDG e abro aí para as perguntas daqueles que tiverem interesse em fazê-las.
Obrigado, Augusto. Agora a gente inicia a sessão de perguntas e respostas. Então, caso alguém tenha alguma pergunta, por favor, envie pelo ícone de Q&A no canto inferior direito da plataforma. Eu vou iniciar lendo a pergunta do Rubens, da GNC Capital. A companhia vem se recuperando ao longo dos trimestres sem grandes solavancos. A previsão de impactos significativos em caso de reclassificação das dívidas extraconcursais para concursais, seguindo a lógica do plano de recuperação, estratégia que vem sendo seguido pela companhia.
Bom, Rubens, bom dia aí, obrigado pela pergunta. De fato, felizmente, esse nosso processo de recuperação vem sendo, de certa maneira, extremamente positivo, né? E de fato, sem grandes solavancos. Sim, a gente tem sim a expectativa de ter impacto nos nossos números, no nosso balanço, sempre que a gente tem algum movimento do nosso endividamento extra-concursal para o concursal. A notícia boa é que esses impactos sempre são positivos, né? Dado que a dívida, todo o nosso endividamento extraconcursal traz com ele um custo financeiro muito maior do que as dívidas que estão reestruturadas, e à medida que essas dívidas entram para o mundo concursal, seguem a dinâmica de pagamento prevista no plano e, consequentemente, não exige nenhum desembolso imediato, além da redução do custo financeiro dessas dívidas. Então, a gente acredita que, como a gente vem falando aí nos últimos, e não só falando, mas é possível perceber em todos esses processos de aumento de capital que a gente vem fazendo e as negociações de dívidas extraconcursais que também já aconteceram, que essa tende a ser uma frente que vai continuar trazendo impactos positivos para nós, no tanto no curto prazo quanto no médio e longo prazo também.
Próxima pergunta vem do Felipe, da Miles Asset. Parabéns por mais um trimestre e pela recuperação que vem sendo apresentada pela companhia. As vendas do Tatuapé estão dentro das expectativas? O financiamento está 100% fechado? Estou correto?
Oi, Felipe. Bom, a gente, sim, as vendas do Tatuapé, elas estão em linha com o nosso planejamento individual. Nosso planejamento inicial. É óbvio que a gente, isso de maneira geral, o mercado vem sentindo aí uma redução na força de vendas, né? Isso não é uma particularidade nossa, mas como eu venho falando nas nossas conversas aí trimestrais, a gente foi bastante conservador na nossa projeção de vendas do lançamento. Então, eu acho que ela, em linha com o que a gente planejou, sim. E naturalmente também, felizmente, como fomos conservadores, esse desaquecimento do mercado em função do cenário econômico não tem nos prejudicado e tem nos mantido em linha com o que a gente previu inicialmente. Tá? Quanto ao financiamento da obra, sim, a gente está com o processo para financiar a obra contratado, com as etapas contratuais a serem seguidas como qualquer financiamento, né? Tem algumas etapas prévias aí para a gente seguir e cumprir, mas sim, a gente está com o processo fechado aí com o nosso parceiro. Esperamos que esse seja o primeiro de outros, e queria agradecer também aí a parceria e a confiança do time Oriz no nosso time e nesse processo de retomada da companhia.
O Felipe deixou mais uma pergunta da Miles Asset. Já estão negociando financiamento para o próximo lançamento? Como é que está a expectativa sobre esse tema?
Então, sim, Felipe, com certeza. A gente está aí, como eu falei, a gente conseguiu aprovação, até a aprovação do projeto saiu antes do que a gente imaginava, diferente do que foi no Tatuapé. Então, a gente vai conseguir fazer esse próximo lançamento aí com um pouco mais de planejamento, de tempo para preparar o nosso stand de vendas e deixar tudo pronto aí para a gente iniciar as vendas. Óbvio que, aproveitando a tua pergunta também, como eu falei anteriormente, a gente está atento aí ao cenário, né? O mercado, o que vem acontecendo aí com a velocidade de vendas do mercado em geral. A gente já aprendeu bastante no passado, a gente não vai cometer os mesmos erros. Então, a gente está bastante atento ao cenário, mas a nossa previsão de retomada do lançamento está mantida aí, por enquanto, para o segundo semestre, e com certeza a gente está falando, sim, sobre o financiamento desse próximo projeto também. A ideia já é colocá-lo na rua com essa estrutura de capital dele resolvida.
A próxima pergunta vem do Renan, da Reborn Asset. O Renan pergunta: parabéns pelo material e resultados. Podem comentar algo sobre o próximo lançamento, como segmento, região, VGV e etc.? Obrigado.
Oi, Renan. Obrigado aí pelos parabéns. O nosso próximo lançamento, como eu... Repetindo, né? Como eu venho falando sempre, nosso foco de atuação vai ser a cidade de São Paulo. Então, o nosso Land Bank hoje passa... está todo aqui, concentrado aqui, o nosso Land Bank de retomada. Nosso próximo lançamento vai ser aqui na cidade de São Paulo, na Zona Norte. É um VGV estimado aí de 100 milhões, estimado, tá? Não tá 100% fechado ainda. Um ticket médio, produto de segmento médio para médio para alto, tá? Não é alto padrão, mas estamos falando aí de um ticket de empreendimentos do segmento médio para médio alto padrão.
Nossa próxima pergunta vem do Renan também. A companhia vem reduzindo bem o SG&A, né? Porém vem retomando as operações. Devemos esperar uma estabilização na linha de SG&A da companhia?
Oi, Renan. Sim, eu acho que é natural, né, esse processo de estabilização aí dado que a gente vem mantendo a estrutura da companhia estável. A gente vem fazendo alguns movimentos na nossa de revisão de estrutura de fato, porém, com a retomada dos lançamentos, a gente tem que reforçar algumas áreas da companhia que dependem, né, de que os lançamentos dependem mais. Então, dado aí o período que a companhia passou sem lançar, naturalmente as áreas que têm relação direta com essa etapa de lançamento acabaram sendo reduzidas, e à medida que a gente vai retomando, essas áreas demandam a contratação e a entrada de novas pessoas. Então, a gente, apesar desse incremento, a gente vem conseguindo manter, dado que a gente está todo o tempo aqui buscando aumentar a eficiência, rever as estruturas e com isso manter a nossa linha de SG&A, e a gente acredita sim que a gente deve continuar e deve conseguir manter essa linha. É óbvio que, isso falando num curto prazo, à medida que a companhia for retomando os lançamentos com uma maior intensidade, é natural que essas despesas também aumentem, mas no curto prazo não temos nenhuma expectativa de aumento dessa linha, não.
Próxima pergunta do Felipe da Miles. O Felipe mandou aqui: minha última pergunta, como o aumento de capital pode impactar nas linhas de despesas financeiras? Devemos esperar uma redução nessa linha após aumento de capital?
Felipe, ela pode impactar basicamente de duas formas, né? A principal é toda vez que a gente consegue fazer uma renegociação da nossa dívida extraconcursal, que ela tem um custo financeiro muito maior do que a concursal, naturalmente, dado que ela não foi reestruturada, e à medida que essas negociações vão acontecendo e migrando para o mundo concursal, entrando ou não num processo de aumento de capital, isso traz impacto positivo para o balanço. E, naturalmente, à medida que a gente faz um processo de aumento de capital e faz o pagamento das dívidas concursais com ações, naturalmente essas dívidas que são pagas deixam de incorrer o custo financeiro dela no plano, melhorando também o balanço. Então, acho que são essas duas, basicamente, são essas duas frentes que, fazendo parte do processo, como não, impactam, seja positivamente ou negativamente. Então, essa nossa oscilação de resultado apresentado aí ao longo dos trimestres tem dependência direta desse movimento de dívida da companhia.
Próxima pergunta vem do André Marques. Quando vai acontecer a conversão de créditos em ações e qual vai ser o preço da ação para pagamento aos credores?
André, a gente está hoje na etapa de manifestação dos credores que têm o interesse em fazer a conversão. Esse processo todo, ele deve ser concluído, ele deve não, será concluído no segundo semestre, depois de todas as etapas aí de manifestação dos credores, a gente fecha aí qual é o volume necessário para o aumento de capital, segue com todas as etapas internas aqui de governança, aprovações e etc. E o valor do crédito em ação é exatamente a regra prevista no plano e que a gente seguiu aí ao longo dos últimos anos no processo de aumento de capital, que é com base nos 90 últimos pregões antes da aprovação final do processo de aumento de capital.
Antes da próxima pergunta, vou só fazer uma ressalva, tá? Que as perguntas podem ser enviadas por meio do ícone de Q&A localizado no canto inferior direito da plataforma. Tá? Então, e adicionalmente, perguntas podem ser enviadas por e-mail ri@pdg.com.br também e serão respondidas posteriormente a essa apresentação. Próxima pergunta vem do Rubens, da GNC Capital. A companhia tem prospectado novos terrenos? O estoque de terrenos atual pode ser utilizado para futuros lançamentos?
Oi, Rubens. Sim, a gente está prospectando terreno. Nós, inclusive, fizemos a aquisição de um terreno agora, recentemente, aqui na cidade de São Paulo. E esse processo de retomada passa, sim, pelo nosso land bank. Ao longo desse processo de reestruturação da companhia, alguns terrenos a companhia manteve no seu land bank, exatamente pensando nesse momento de retomada, né? Sabendo da dificuldade que é a falta de liquidez, ou seja, esse período pós-recuperação é sempre muito difícil para qualquer companhia que passa por isso. Então, já pensando nisso, a gente segurou ali alguns terrenos importantes dentro daquilo que a gente entende seja a estratégia para a companhia no momento, e esse processo passa, sim, principalmente pelo que a gente tem dentro de casa.
Última pergunta do Rubens: o que tem sido mais difícil no processo de recuperação da companhia? Compra de terrenos, obtenção de financiamento ou fechamento de parcerias para os lançamentos? Obrigado.
Bom, Rubens, acho que do que você listou ali, a mais difícil, naturalmente, é a obtenção de financiamento, né? A companhia, como a gente vem mostrando todos os trimestres, ainda tem o seu balanço bastante carregado por tudo que a companhia passou. Então, naturalmente, que esse processo de obtenção de financiamento é o mais difícil aí para nós, mas eu acho que passando esse primeiro, os demais, eu tenho certeza que a gente vai conseguir reverter isso e daqui para frente as coisas performando nosso primeiro lançamento, iniciando as obras, acho que a gente vai conseguir reconquistar a confiança do mercado e retomar aí, porque conhecimento acho que a companhia tem, o time já fez muito e agora é basicamente reconquistar a confiança de todos aí.
Obrigado, Augusto. Nós vamos pedir aqui que perguntas que surjam ou perguntas que possam ter ficado aí na cabeça dos investidores ou acionistas podem ser enviadas para o ri@pdg.com.br. Então, vou passar agora a palavra ao Augusto para as considerações finais. Augusto, por favor.
Bom, mais uma vez aí eu queria agradecer a todos que participaram, que participam, mandando as perguntas. É sempre bom, um bom termômetro aqui para o time, para a gente poder perceber como é que o mercado está acompanhando e está vendo aí o trabalho que o time todo vem fazendo. Acho que o mercado está num momento difícil, um momento duro, mas o mercado imobiliário, como a gente sabe, é um mercado resiliente, né? Vem momentos mais difíceis, mas logo vem momentos melhores. A gente está bastante confiante aqui, com muita cautela, tentando fazer as coisas da melhor maneira possível, com muito cuidado, usando principalmente tudo aquilo que a gente aprendeu, com os erros que a gente cometeu, para não cometê-los novamente. E esperamos aí para o próximo trimestre continuar trazendo etapas vencidas aqui pelo time e boas notícias para vocês. Tá bom? Agradeço mais uma vez a todos aí. Espero reencontrá-los no nosso próximo call do próximo trimestre. Um abraço a todos.
A conferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2023 da PDG está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenha uma ótima semana.